Entrevistas.
O momento de distanciamento social que estamos vivendo vem impactando também o convívio familiar entre pais e filhos. Como fica o direito de visita, ou seja, os finais de semana alternados entre os pais? E os casos de guarda compartilhada? Quais os desafios para os magistrados que precisam decidir sobre essas questões em tempos de isolamento? Para falar sobre esses assuntos, convidamos a desembargadora Lenice Botstein. Obrigada pela participação, desembargadora.
É um prazer sempre estar colaborando e eu saúdo a você e a todos os que nos ouvem.
Desembargadora, vivemos um momento de readaptação, longe dos familiares e muitas vezes de pessoas que amamos muito. Com esse distanciamento social em razão da pandemia do novo coronavírus, a relação entre pais e filhos também está sofrendo alterações? De que maneira?
Pois bem, nós temos recebido mesmo uma infinidade de processos e se aqui em segundo grau está num número grande, no primeiro grau, então, imediatamente nos juízes, nas comarcas, deve estar um número muito mais volumoso. E é de uma importância capital, porque hoje a visitação e a guarda estão ficando num plano que está alcançando a finalidade da lei, que é a convivência. Hoje se fala mais em convivência e não se fala tanto no direito do pai e da mãe. Por que isso? Porque nós estamos num período de pandemia. Então, todas as regras que foram estabelecidas pelos pais antes da pandemia ficaram agora num vácuo. Por quê? Porque com o decreto de calamidade pública brasileira, com o isolamento, confinamento, libera um pouco e tal, nós não podemos deixar de considerar que a pandemia se fundamenta, sob a minha ótica, em três pontos. Um deles, a prevenção. Outro, o tratamento. E o terceiro, a manutenção da saúde física, mental e econômica. Eu coloco como saúde. E é aqui que os pais, ou os tutores, ou os curadores, enfim, as pessoas que têm uma obrigação legal de observar épocas, datas, finais de semana alternados, férias, datas natalícias, etc., se vem numa contingência. Os pais estão num desafio nunca visto de não contar imediatamente ao cumprimento de um direito de pegar o filho, levar para outra cidade, viajar, tirar em férias, levar para a escola, trazer da escola e outras obrigações que tenham programado ou judicialmente se obrigado, se vem na contingência de um fato novo, um fato externo, que é a pandemia.
O que a justiça leva em consideração para modificar uma questão já resolvida, ou seja, decidida entre os pais? Já há julgamentos modificando questões estabelecidas entre os casais, como, por exemplo, a guarda compartilhada?
No começo, via-se uma desconfiança total de que a pandemia perdurasse e que isso seria passageiro. Então, nós tivemos alguns conflitos em que as pessoas queriam tirar a criança de onde ela estava, o adolescente de onde ele tem seu lar de referência ou com quem ele mora, com o guardião, e forçar o cumprimento da regulamentação feita judicialmente. Pois bem, o direito é dinâmico e essa é a magia das leis que o homem mesmo formula. Tivemos que usar da criatividade para atender o estado pandêmico, que exige cuidados de isolamento, de não exposição da saúde física imediata e também não afrontar a saúde emocional dos filhos, dos pais, das mães, não é? Dos avós. E com isto, nós nos baseamos na palavrinha mágica. Tudo é mágico no direito. Prudência, que pode também ser entendida como bom senso. Então, nunca foi tão exigido dos pais que analisassem o seu direito, entre aspas, que o direito é da criança, mas os pais sentem como direito deles de estar com as crianças. Não, o direito é das crianças e dos adolescentes de conviverem, mas em saúde física, mental e econômica. Para isto, então, eu estou assim aplaudindo muito algumas recomendações que vieram do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente para essas questões da guarda compartilhada. Quando a gente fala guarda compartilhada, nós só trocamos de visitação para convivência, porque ela pode ser mais ampla, ela pode ser diária, enfim. Nem a guarda compartilhada, nem a guarda unilateral, ela altera o poder familiar, que é a assistência integral da criança, a obrigação de cuidado, de afeto, que isso é devido pelo pai e pela mãe. Então, feita essa pequena especificação, não vamos misturar, poder familiar continua sempre. A guarda, quando ela está, seja com o guardião ou com a guardiã, ou o lar de referência, seja do pai ou seja da mãe, claro que é extremamente dolorido não poder estar fisicamente com os filhos. Entretanto, aqui se busca, mais do que nunca, o amor que estes pais têm pelos filhos. A primeiro, quem está com a criança, que equipe a sua casa, o seu celular, o seu desktop, ou algum outro equipamento de comunicação fácil e que proponha horários, até diários. Nas minhas decisões eu tenho colocado diários, não menos do que 30 minutos. E que aquele que não está com a criança na sua casa, na sua moradia, utilize esse período para conviver com a criança. E não ficar perguntando como é que está seu pai, como é que está sua mãe, você estão te dando comida, te bateram, te isso, te aquilo, te aquilo. Ou seja, ninguém é fiscal de ninguém. Pai e mãe devem se completar. E é por isso que há uma interferência de ofício, como nós dizemos, não é, tecnicamente, dos magistrados para este período específico de pandemia. Estamos, sim, introduzindo algumas regras que não atingiam nem os pais, nem as mães e nem o acordo judicial. E isso não tem nulidade, porque é adaptar o direito à situação fática baseado no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E sempre que nós pensamos em mudar visitação ou guarda, nós sempre pensamos, é provável o direito que a pessoa está pedindo? Esse direito que ele está pedindo põe a criança em risco? Agora, junto com isso, qual é a proporção que pai e mãe têm de ficar com esta criança? Então, na guarda compartilhada, pouco importa se ela é unilateral ou se ela é compartilhada. A criança ou adolescente permanece no lar de referência, o lar estabelecido, ou se os pais decidirem de forma diferente, vou dar um exemplo que verifiquei, a criança estava no lar de referência urbana, em prédio, apartamento, etc. O pai mora em fazenda. O casal fez o acordo, enquanto durar a pandemia, ele permanece num lugar mais seguro, na fazenda, diariamente falando com aquele que está no urbano, quantas vezes quiser durante o dia. Né? Nós damos celulares cedo para as crianças, damos tablet cedo. Se ela pode jogar e brincar e conversar com crianças e até entrar em sites que não são adequados a ela, por que não podem permanecer num contato afetivo com o outro genitor? Então, resumindo, é um grande exercício de solidariedade, de colaboração e de compreensão do melhor interesse da criança. Nós temos que aprender com a pandemia, e é isto que está nos ensinando.
Sobre o direito de visita, aqueles finais de semana alternados entre os pais, Qual é a recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em relação a essa situação?
A essa situação, nós temos, preferencialmente, elas devem ser substituídas por meios de comunicação eletrônica, né? Ou telefônica, né? Hoje se fala mais online, né? Assim como nós estamos aqui usando a radiofonia, né? Termo antigo, mas ainda é esse, né? As lives, né? Hoje nós conversamos com amigos, várias pessoas. Então, olha, fica muito mais adequado. Além disso, também se estabelece para a guarda compartilhada o dever de informação com muita importância. Qualquer coisa que aconteça com a criança, é interessante que ela entre em contato com o pai. Ah, então vamos fazer o diálogo de pai com mãe. Não, coloque a criança mesmo para conversar, não é? Ah, caí, machuquei o joelho, estou andando de bicicleta. Ah, mas eu já estou bem, olha aqui, ó, já mostra ali, já está. Então, enfim, não cria-se fantasmas, não é? Porque, e nós podemos muito bem estar junto com os filhos diariamente com este equipamento maravilhoso que é advém da internet. Então, eu penso que esta é a solução. O deslocamento da criança ou do adolescente deve ser evitado sempre. Essa é a norma da CONANDA.
Então, desembargadora, é possível rever também o regime de visita?
É necessário. Agora, é muito interessante, e muito obrigada por esta pergunta, como deixar isto registrado para depois da pandemia? Né? Para não dizer, não, você aceitou, então agora é assim. Não. Passa um WhatsApp, um e-mail, uma conversa gravada, uma conversa por vídeo, converse com bons termos, que conversou com a criança, ela quer, ela gosta do programa X, da hora tal, não sei o quê, ela tem lição para fazer. Por que não fazer as lições virtualmente com o filho? Olha que oportunidade, dividindo a função daquele com quem ela reside, que tem que lavar, passar. Hoje nós estamos numa fase de cozinhar, nós estamos numa fase que nós não temos ajuda externa. Então, quem está com a criança também está com mais serviço para atendê-la, maior número. Então, este dever de colaboração. Então, é assim, cair essas defesas, essas garras dos conflitos, e pensar muito que todos têm que sobreviver a esse período difícil. E vai sobreviver dentro de uma solidariedade. Não é? Então, é bom, e eu digo isso de uma forma muito especial, penso eu que os pais que conseguirem reformular as regras no período da pandemia e dar ao filho o que ele tem direito diariamente e suspender as regras que foram estabelecidas até ali de comum acordo, eles estão dando o maior ensinamento que se pode dar a um filho, que é o testemunho de que o ama realmente e que por ele é capaz de alterar as situações de vida, sair da sua rigidez, da sua zona de conforto e estabelecer o que é melhor para ele. Não se esqueçam que esses pais serão os idosos de amanhã. E como nós tratamos nossos filhos, nós seremos também tratados. Então, a lei do retorno, né, que já está também na Constituição Federal, que é a assistência mútua entre pais e filhos, nós temos que ter presente tudo isso. A lei é mágica e ela traz essas soluções. Então, eu recomendo e gostaria que você passasse o endereço virtual das recomendações do Conselho Nacional, que tem a sigla CONANDA, que é, eu particularmente estou seguindo estas recomendações, não só para a guarda compartilhada, como para a guarda unilateral, porque elas são de um bom senso, de uma prudência e de um profundo respeito à criança e ao adolescente e perfeitamente viável aos pais.
No caso de um pai ou uma mãe que está com a criança ou adolescente sob os seus cuidados nesse momento, quais são as responsabilidades perante o outro genitor que ficou impossibilitado de fazer a visita ou ter contato com os filhos.
Por isso eu falava em alienação parental, porque o impedimento da comunicação entre a criança ou o adolescente com o outro responsável é uma irregularidade grave, muito grave, e se constitui, sim, em tese, em alienação parental, o que é abominável, né? Assim também o contrário. Ah, em função da pandemia, não entro mais em contato com o filho. Isso é abandono, isso é abandono afetivo. No momento em que a criança precisa estar segura emocionalmente, ela deve estar também com o pai e com a mãe na presença íntima, na afetividade, né? Então, é muito importante que não se caia em nenhum desses dois pontos.
Como garantir a manutenção do afeto e do contato entre pais e filhos diante de toda essa situação?
Por isso que vejo que a questão virtual é uma solução muito grande, porque retira aquela agonia de quem não está com a criança o tempo todo, faz um exercício de privacidade para essa criança poder conversar virtualmente, sem interferência com quem ela está residindo, não é? Então, assim, é um exercício de limites, de direitos e de deveres. Um diálogo mais ameno e, mais do que tudo, retirar a rigidez onde ela está causando mal a seu filho. Tirar de 15 em 15 dias, colocar num carro, num ônibus, num avião, para levar para outro lugar, dali a 2 dias devolver, ou ficar 15 dias e devolver, olhem quanta mutação de elementos que vão interferir com este filho ou esta filha, né? Então, nós precisamos pensar mais à frente. Como eu digo, o nosso olhar tem que ser um olhar de horizonte. Nós precisamos, então, manter essa convivência. E é muito importante que se mantenha. As crianças manifestam muito isto. Elas gostam da live, Então, é algo prazeroso. E fazer a lição, fazer o trabalho da escola junto, isso é de uma grande gratificação. Quem sabe para o futuro, essa experiência, ela venha a substituir essas regras, de tanta regra, e se que os filhos possam realmente ter a convivência diária com pai e com mãe, sem que isso seja objeto de conflito.
Os pais devem também evitar sair de casa com as crianças e com os adolescentes? É isso que recomenda o Conanda?
Sim, isso é uma regra do Ministério da Saúde, que nesse momento tem o maior império da lei, porque está tratando não só do bem-estar desta pessoa, ou desta criança, deste adolescente, mas de uma coletividade. E neste período, sob a minha ótica, predomina a coletividade em saúde. E como se pode isso? Fazendo um controle da pandemia, prevenindo, aguardando a vacina, ou aguardando uma medicação mais efetiva, ou não exacerbando o sistema de saúde. E isto dará, sim, possibilidade de resposta criminal em caso de descumprimento. Então, nós já estamos aí com várias questões de mudança, até revertendo guarda em função do descumprimento. Revertendo visitação, não é só o que eu quero fazer, é o que eu posso fazer neste momento.
Nesta edição, conversamos com a desembargadora Lenice Botstein. Obrigada por esclarecer nossos ouvintes sobre esses temas tão importantes e que fazem parte do dia a dia de muitas famílias. Até o próximo podcast. Confira as nossas entrevistas e matérias no site do Tribunal de Justiça do Paraná, no www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.